As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
O Comando Territorial de Leiria, através do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente, do Destacamento Territorial de Leiria, deteve nesta sexta-feira, 1 de setembro, em flagrante, um jovem de 16 anos por incêndio florestal. No decorrer de uma ação de patrulhamento e vigilância, na serra de Porto Urso, freguesia de Monte Real e Carvide, os elementos do Núcleo de Proteção Ambiental de Leiria, com o apoio de populares, detectaram o suspeito a incendiar uma zona florestal através de chama direta com um isqueiro, tendo sido detido em flagrante. O homem foi constituído arguido e entregue à Polícia Judiciária. A ação contou com a colaboração da Polícia Judiciária e da população local.
Rádio Web, a primeira a informar.
A organização do Festival Vens Ouvir ou Vens Curtir, a realizar em São Pedro, Tomar, fez nesta sexta-feira a apresentação do cartaz oficial da 10ª edição do evento. Ricardo Barros, da Comissão Central do Festival, apresentou a iniciativa que decorre de 15 a 17 de setembro, numa edição que, como referiu, é também um recordar de nomes que passaram pela iniciativa ao longo dos anos.
Nossa 10ª edição, que este ano tem um nome curioso, onde chamámos Best Of. Eu já vou explicar porquê. Best Of não quer dizer que seja um evento melhor que os outros, ou pior, ou igual. Não, é um evento diferente, mas o Best Of porquê? Duas situações muito simples. A primeira é que, efetivamente, o nosso cartaz nós tentámos construir com dos maiores sucessos que cá passaram aqui pelo Vento Óbvio Vens Curtir por este festival. Como é óbvio, não é? Não conseguimos trazer todos os que queríamos, devido também a uma série de fatores, igualmente também por conta de toda a comunidade artística, mas tentamos construir aqui um cartaz com qualidade, em que tentamos escolher realmente quem houve fez aqui mais repente e quem fez mais diferença, portanto, no evento. E antes de passar para o cartaz, a outra segunda razão pela qual é o Best Of é todo o desconto de este cartaz traduz realmente o que melhor de nós podemos fazer em prol de uma comunidade e em prol das pessoas que nos vão visitar durante estes três dias. Nós também queremos, e queríamos obviamente aqui deixar um agradecimento especial para as pessoas que também não tiveram hoje aqui a oportunidade de estar presente, mas também já lá vamos ver esse assunto. Mas nós para além daquilo que já disse, esta 10ª edição vai marcar ao fim e ao cabo o fim do ciclo, ao fim e ao cabo são 10 festivais, 10 edições que nós fizemos. E vamos, se calhar, iniciar aqui um novo ciclo em que, devido à mudança de paradigmas, nomeadamente também dos eventos sociais, que neste momento está a acontecer, vai obrigar, obviamente, a que haja uma maturidade relativamente ao evento. E vamos trabalhar para que isso aconteça.
Ricardo Barros acrescentou ainda que o Festival Vens Ouvir ou Vens Curtir é também um evento pensado para ajudar ao desenvolvimento da freguesia e à sua divulgação, contribuindo para aquilo que classificou como a dinamização da economia circular.
O projeto também tende-se a ser da comunidade para a comunidade, no sentido que houve algumas edições anteriores que alguém se pôs nesse assunto de haver aqui uma economia circular. Efetivamente é verdade, nós tentamos efetivamente mover os recursos existentes na Terra para podermos maximizar e criar aqui alguma escala na dimensão, portanto, do evento e fazer com que mais pessoas venham. E isto é como tudo, não é? Uma coisa atrai a outra. E vindo mais pessoas, acabam por vir mais organizações, acabam por vir mais empresas, acabam por vir outras situações não tão similares, portanto, com o evento, mas acaba por haver aqui um conjunto de sinergias que vão ajudar depois ao desenvolvimento, portanto, da Terra. E este sempre foi o ponto focal e esta sempre foi a missão, portanto, do Vens Ouvir Vens Curtir. Que era o quê? Que era a promoção de São Pedro do Tomar, da freguesia, como da paróquia, e fazer com que houvesse um evento dentro da comunidade que pudesse reunir as várias associações, os vários lugares da freguesia e demonstrar efetivamente um evento com qualidade. E nós, para essa qualidade, como é óbvio, fazemos muitos riscos. E para ver ali, mas fazemos muitos riscos. E um dos principais riscos é, obviamente, tentarmos trazer aqui um cartaz, é que em termos culturais é um cartaz muito rico, com um valor comercial também avultado, mas que permite o quê? Permite com que algumas das figuras que já passaram por cá, em meras publicações, seja no Facebook, seja nas redes sociais, ou outro tipo de meio de comunicação, fizeram com que se falasse aqui de São Pedro, se falasse de Mar, se falasse aqui da região. Claro que hoje em dia as coisas são muito efêmeras e não nos podemos também esquecer disso. No entanto, nós sentimos isso, e eu acho que isso é também um sentimento de ver cumprido de algum destes anos, que foi realmente a promoção de São Pedro e colocarmos São Pedro também no mapa, que de alguma forma acho que isso foi concretizado com sucesso.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Direção-Geral de Saúde, a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica e a Direção-Geral da Alimentação e Veterinária vieram a público em comunicado anunciar o fim da recomendação do não consumo de broa de milho. Recorde-se que esta toxicoinfecção afetou mais de 200 de pessoas em vários concelhos nos distritos de Santarém, Leiria, Aveiro e Coimbra. O fim da recomendação ao não consumo de broa de milho resulta da inexistência de novos casos suspeitos associados a esta toxicoinfecção e à não circulação no mercado de produtos contaminados, refere o comunicado.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os bombeiros municipais de Tomar têm um novo segundo comandante. Os pormenores com o António Fuciano.
A Corporação dos Bombeiros do Município de Tomar tem um novo segundo comandante. Carlos Pereira tomou posse nesta sexta-feira numa sessão onde marcaram presença Anabela Freitas, presidente da autarquia Nabantina, assim como vereadores, para além de Humberto Morgado, comandante daquela força, e ainda David Lobato, responsável máximo pelo comando subregional do Médio Tejo. Entretanto, em declarações à ERTS, o segundo comandante Carlos Pereira já se apresentou à população, assegurando que será apenas mais um bombeiro no auxílio a quem necessitar.
Não me apresento como ninguém muito especial, vou ser apenas mais um bombeiro. Espero eu conseguir contribuir para aquilo que os bombeiros do município de Tomar têm feito até aos dias de hoje e poder ajudar a tornar a nossa imagem ainda melhor e bem como a qualidade do nosso serviço. Como disse, sou apenas mais um e espero apenas vir ajudar a melhorar aquilo que todos os bombeiros do Corpo de Bombeiros do município de Tomar têm feito até aos dias de hoje.
Carlos Pereira, natural de Abrantes e residente em Riachos, Conselho de Torres Novas, é bombeiro profissional há cerca de 20 anos, percurso que tem estado ligado ao Conselho de Tomar, como fez questão de referir.
Já sou bombeiro profissional há cerca de 19 anos. Toda a minha vida profissional passou também um pouco pelo Conselho de Tomar, porque durante 16 anos fui bombeiro da Força Especial, da atual Força Especial de Proteção Civil, e cheguei a fazer serviço no Centro de Mazeres em Ferreira de Vezes, ou seja, toda a primeira intervenção em incêndios rurais no Conselho de Tomar, eu estaria cá na primeira intervenção, por isso tenho algum conhecimento do Conselho de Tomar, principalmente até visto do ar, mas sim, tenho algum conhecimento, visto que também sempre fui residente em povoações limítrofes ao Conselho de Tomar, bem como também tenho amigos residentes no Conselho de Tomar e com alguma frequência os visito, por isso não é um município desconhecido para mim. Fui bombeiro voluntário desde 94, já vai bem a mais de 20 anos, pronto, profissionalmente sim, há 20 anos, já tinha experiência anterior de comando, não de um corpo de bombeiros profissional, praticamente assente no profissional, porque também temos um quadro de bombeiros voluntários, mas anteriormente já desempenhei a função de comandante no corpo de bombeiros voluntários da Gulgã, bem como também fui adjunto de comando nos bombeiros voluntários de Abrantes, por isso o comando não é totalmente desconhecido da minha pessoa, mas sempre desempenhei essas funções, não num corpo de bombeiros, nomeadamente profissional, vai ser um ótimo desafio, o qual encaro com bastante satisfação e com também alguma expectativa, porque espero poder vir ajudar com as minhas capacidades a desenvolver também este corpo de bombeiros.
O que significa ser bombeiro? Foi esta a questão colocada ao novo segundo comandante da Corporação de Tomar, que não hesitou em classificar esta atividade como transcendente e um desafio constante, que obriga mesmo a vencer os próprios medos.
Não temos pessoas que sejam transcendentes, mas o ser bombeiro acaba por ser um pouco transcendente, porque às vezes temos que ser mais do que aquilo na realidade somos e para encarar todas as adversidades que temos no dia-a-dia em prol da segurança das nossas populações, quer sejam em casos de acidente, incêndios urbanos ou incêndios rurais, por vezes temos de vencer os nossos próprios medos para conseguirmos vencer aquilo que temos à nossa frente. Acabou por ser também um pouco isso. E também sermos um pouco sempre também humildes na nossa ação e tratarmos sempre também, e neste momento agora como segundo comandante do Corpo de Bombeiros do município de Tomar, encarar sempre aqui os nossos cidadãos do município de Tomar como a nossa prioridade, em mantermos sempre a sua segurança. Espero que consigamos transmitir isso à nossa população.
Carlos Pereira, o novo segundo comandante dos bombeiros do município de Tomar, aqui em entrevista à ERTE.
Rádio ERTE, a primeira a informar.
São as mais recentes previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. A chuva irá estar de regresso ao Conselho de Tomar, neste particular, com mais incidência a partir deste domingo 3 de setembro. Aliás, nesta altura há uma probabilidade superior a 70% associada a essa precipitação, tendência que se deverá manter até o dia 8, pelo menos. Ainda assim, apesar desta mudança brusca nas condições atmosféricas, as temperaturas máximas não irão cair de forma significativa, ainda que estejam longe da realidade recente, com oscilações entre os 26 e os 30 graus. Já as mínimas variam entre os 14 e os 19 graus.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Associação Tomar Honoris vai promover neste sábado, 2 de setembro, a primeira edição do Festival de Música e Dança Histórica. A iniciativa decorre em 9 pontos distintos do Centro Histórico de Tomar, com diversos espetáculos de dança e música medieval renascentista. Filipe Pires, o presidente da Associação Tomar Honoris, deu conta à ERTE da iniciativa, junto a grupos de todo o país.
É um festival que pretende juntar vários grupos a nível nacional que fazem este estudo e este encontro da música com a dança desde os tempos medievais até à altura renascentista. Portanto, nós vamos ter aqui neste dia 2, sábado, a partir das 3 da tarde até às 22h30, é o momento que finalizaremos com o espetáculo final, dentro do Centro Histórico, vários locais onde irão atuar 9 grupos de dança e música por todo o Centro Histórico. Portanto, irá ser com certeza um momento de grande diversão e com grandes apontamentos de música e dança histórica. Temos 9 pontos ali no Centro Histórico, no Santiria, Corredora, depois lá mais para cima para a Praça da República, ali em frente ao Hotel dos Ofícios, na Infantaria 15, e eles depois vão rodando entre eles, vão tocando, é de roda a hora, tocam meia hora, rodam, ali intercalados para estar sempre a haver animação, entre as 3 da tarde e as 6h30, e as 7h30 e as 10h30 da noite. É um prefácio, digamos, para o próximo ano. Nós fizemos só testar este ano e tentar perceber até onde é que poderíamos chegar, e no próximo ano a gente já tem nome registado, já temos tudo, queremos durante o próximo ano agora seguir este festival, para que a gente começar a lançar o nome, começar a lançar aqui outro tipo de situações com a parte da música e da dança histórica.
Filipe Pires referiu ainda que esta iniciativa resulta do trabalho de recolha levado a cabo por um grupo que tem investigado não só as danças e músicas da época, mas também outros aspectos como os trajes.
Tentámos, junto com a Federação Portuguesa de Folclore, incluir aqui a parte medieval, só que eles apanham só a parte dos reis, século XIX, por aí, mais ou menos. Então não foi possível, acabámos por conseguir juntar um grupo de estudo ligado aqui a uma universidade, a Universidade de Coimbra, onde nós somos cabeça e líderes do grupo, e fazemos o estudo com cerca de 20 grupos a nível nacional, desta própria recolha de tudo o que é a parte da dança e da música. Baseámos muito no cancioneiro galaico-português, que é um cancioneiro que foi feito, creio, pela universidade também, lá de cima do norte da Aveiro e do Porto. É um cancioneiro baseado na músicas recolhidas na antiguidade, na Península Ibérica, e que nós agora adaptámos e conseguimos perceber onde é que está esta dança e esta música e onde é que se enquadram, e temos feito esta recolha mesmo a nível de trajes e formas de estar na sociedade da altura. E isto sim tem sido feito a nossa pesquisa e temos liderado este grupo. E então temos feito aqui este trabalho de recolha e pesquisa também um bocadinho aqui académica para conseguir dar este rigor também aos nossos festivais e aos nossos eventos que fazemos. E vamos fazer 10 anos este ano em dezembro, dia 3 de dezembro. E esta é a retrospectiva que deixamos também aqui com este festival, e vou mencionar isto no festival, que foi esta pesquisa toda e esta nova forma de estar da nossa associação.
Rádio Web, a primeira a informar.
A partir deste sábado 2 de setembro, o Aeródromo Militar de Tancos, em Vila Nova da Barquinha, recebe um exercício internacional do âmbito da cooperação bilateral Portugal-Bélgica. Os treinos estão em curso até ao dia 15 deste mês e envolvem a presença de cerca de 350 militares belgas, bem como diversas aeronaves e viaturas daquele país. No decorrer do exercício serão executados saltos em paraquedas e lançamento de cargas para diversas zonas de lançamento localizadas nos concelhos de Vila Nova da Barquinha, Chamusca, Constância, Alter do Chão e Danha Nova e Beja, tanto no período diurno como noturno.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Sardoal, através do Gabinete de Proteção Civil Florestal e Bombeiros, vai levar a efeito na próxima segunda-feira, 4 de setembro, por volta das 17 horas, um exercício de evacuação e confinamento nas aldeias de Monte Alegre, Lameiras, Lomba e Casal dos Pombos, freguesia de Santiago de Monte Alegre. O exercício em causa, ao abrigo do programa Aldeia Segura, Pessoas Seguras, pretende simular e testar o processo de evacuação e confinamento da população das aldeias em caso de incêndio rural, devendo os habitantes deslocar-se para o ponto de encontro e abrigo coletivo previamente definido, que se localiza no edifício da Junta de Freguesia. Será simulada a ocorrência de um incêndio rural, desenvolvendo-se este com muita intensidade, sendo que irá afetar as localidades de Monte Alegre, Lameiras, Lomba e Casal dos Pombos, ocorrendo também a participação da Proteção Civil, Bombeiros Municipais, GNR, Junta de Freguesia de Santiago de Monte Alegre, População, entre outras entidades. Recorde-se que a Aldeia Segura é um programa de proteção de aglomerados populacionais e de proteção florestal destinado a estabelecer medidas estruturais para a proteção de pessoas e bens dos edificados na interface urbano-florestal, com implementação e gestão de zonas de proteção aos aglomerados e de infraestruturas estratégicas, identificando pontos críticos e locais de refúgio. Pessoas Seguras visa promover ações de sensibilização para a prevenção de comportamentos de risco, medidas de autoproteção e realização de simulacros de planos de evacuação em articulação com as autarquias locais. E é tudo, assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.